Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dives.
Bom dia, meu querido ouvinte da rádio Ativa FM. Estamos começando mais um programa Fé Histórica. Eu sou Daniel Dides, sou pastor da Igreja Batista Histórica e quero convidá-lo a estar conosco até às 11 horas, porque hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Eu recebo aqui comigo hoje o irmão Diego Ramos para participar conosco deste programa. Bom dia, irmão Diego.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. Bom dia, pastor Daniel. É um prazer estar participando desse programa.
Diego é um dos pregadores da nossa igreja. Inclusive, nesse momento, ele está ministrando uma série de mensagens expositivas no livro de Gálatas, na nossa congregação de Congonhas. Diego, a Bíblia nos fala que Jesus se humilhou ao vir a este mundo. Por que a sua vinda a este mundo foi uma humilhação?
Pastor Daniel, ele se humilhou no sentido que ele deixou a sua glória e se tornou carne. E nessa condição, a sua grandeza ficou como que escondida. As pessoas que olhavam para Jesus, elas não conseguiam perceber com quem eles estavam lidando. Elas achavam que estavam tendo contato com um simples homem e nada mais. Elas não percebiam quem Jesus é. E até hoje, pessoas leem sobre Jesus em sua condição de humilhação e acham que ele foi apenas um sábio. Agora, há uma outra questão aqui que nós devemos nos atentar. Pastor, Jesus é Deus ou Filho de Deus?
Essa é uma pergunta interessante. Muitas vezes as pessoas falam isso. Você encontra muitas vezes na Bíblia o Filho de Deus, o Filho unigênito. Uma coisa que muitas vezes acontece é que hoje nós meio que banalizamos isso. Mas quando Jesus falava, eu sou o Filho de Deus, ele usava a expressão o Filho unigênito, nós temos que lembrar como isso era entendido. Nós podemos ser filhos de Deus adotivos, não é isso? Então Deus nos adota como seus filhos. Isso não é a mesma coisa que acontece no caso de Jesus, onde a Bíblia diz que Jesus falava, eu sou o Filho de Deus. A conotação que isso tinha na época, você vê em João 5, onde diz, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, o Filho unigênito. Na maneira em que Jesus se expressava, o sentido era muito forte de que ele era divino, ele era o Filho de Deus, fazia-se igual a Deus a se expressar dessa maneira. Como que a Bíblia trata essa questão, Diego? Ela fala de Jesus como tendo início de existência, ele foi criatura de Deus Pai?
Não, na verdade, Pastor Daniel, Jesus ele sempre existiu e na verdade ele não foi criado, ele foi gerado. Os primeiros documentos da história da igreja já concluíram esse assunto, dizendo que ele foi gerado e não criado. E essa é uma distinção muito importante, porque aquilo que é gerado é da mesma natureza do que gera, bem diferente da questão de ser criatura. Aquilo que Deus criou, criou completamente distinto dele mesmo.
O ser humano, o que ele vai gerar vai ser o que ele é, então.
Exatamente, exatamente.
Tá certo. Por que que Jesus, então, teve que se tornar homem? Por que que ele veio a este mundo? Por que que ele se humilhou dessa maneira?
Bom, a humilhação de Cristo, Pastor Daniel, ela é essencial e ela é importante, principalmente para efetuar a nossa salvação. Ele não poderia efetuar a nossa salvação de outra forma. Nós estávamos perdidos, nós somos pecadores. O Senhor Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E dessa forma ele teve que se humilhar, teve que se tornar homem, teve que ser revestido da carne humana para passar pelo sacrifício pelos nossos pecados.
Eu acho que a Bíblia fala uma coisa muito interessante quando ela diz que ele não socorre a anjos. Os anjos caídos não têm salvação. Deus nunca se tornou um anjo para, na condição de um anjo, expiar os pecados de anjos. Mas para salvar e expiar os pecados de seres humanos, Jesus se tornou um ser humano. Então isso mostra uma intenção específica, que não era o suficiente Jesus lá do céu nos mandar uma mensagem. Se fosse salvo os seres humanos, teria que necessariamente um ser humano perfeito sofrer em nosso lugar, e teria que ter um valor infinito essa morte. Então aí entra Jesus, que é de valor infinito, e ele se torna homem para expiar os nossos pecados. Então essa foi a necessidade, não é isso?
É verdade. Que maravilha nós ouvirmos isso. Que maravilha é vermos a misericórdia do Senhor para com o ser humano, né? Ele morreu por nós, ele se entregou por nós.
Nós vamos ouvir uma música agora que fala sobre essa humilhação e depois a exaltação de Cristo. E logo em seguida nós vamos ouvir um trecho de uma pregação na igreja desse tema, sobre a humilhação de Cristo.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra de Cristo, o Filho. Vamos falar sobre aquilo que foi feito por Deus para a nossa salvação. E nós vamos começar então lendo Filipenses no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Diz assim a Palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós encontramos uma afirmativa na Bíblia sobre a encarnação de Jesus Cristo. É uma das passagens mais bonitas que nos fala do sentimento que houve em Jesus Cristo. Aqui nos fala no verso 6 que ele subsiste em forma de Deus. Essa palavra subsiste significa basicamente que em sua essência ele existe nessa condição. Em que condição? Como Deus. Jesus Cristo, pela sua própria natureza, é Deus, ele é divino. Para qualquer um de nós, ser igual a Deus seria usurpação, mas para Jesus não é. Ele tem por direito ser igual a Deus, mas ele não fez questão desse direito, dessa posição exaltada de ser o Senhor sobre tudo. E ele chegou a se esvaziar a si mesmo, diz o verso 7, assumindo a forma de servo e se tornou como nós, a semelhança de homens e em figura humana. Então aqui fala a respeito da encarnação de Jesus Cristo. É muito profundo quando nos afirma que ele se esvaziou, ou seja, aquilo que ele tinha
por direito, ele abriu mão. A postura, a atitude que Cristo teve, que é o exemplo para nós, não foi uma atitude de defender os seus direitos e os seus privilégios a todo custo. O que é meu, não largo, não abro mão de nada. Antes, aquilo que ele tinha por direito, do qual ele nunca precisava de abrir mão, ele esteve disposto a abrir mão. Cristo, lá na glória dos céus, por toda a eternidade, sem nunca precisar viver numa condição de humilhação, uma condição de sofrer necessidades, de conviver com dor e com pecado, sem nunca ter existido nessa condição, se esvaziou, ele abriu mão disso e ele assumiu uma postura de humilhação. Ele estava disposto a abrir mão desse seu direito, estava disposto a se esvaziar da sua glória e se tornar um homem e fazer o papel de servo. Veja o que interessante aqui diz no verso 7. Cristo se esvaziou assumindo a forma de servo. Veja que declaração profunda, irmãos. Cristo se esvaziou assumindo a forma de servo. Sabe por quê? Porque Cristo não é servo. Cristo é o Senhor. Mas ele se esvaziou e assumiu uma forma como de servo. Ele adotou de fazer esse papel, o papel de um servo. Ele se esvaziou de sua glória e assumiu fazer esse papel. Quando Cristo fala sobre a sua vinda ao mundo, ele disse aos seus discípulos com essas palavras: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Já pensou que coisa mais profunda? Cristo, que por direito deve ser servido, mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E Paulo usa isso aqui no contexto da carta de Filipenses como um exemplo, um modelo para exortar a nós cristãos a termos esse mesmo sentimento, um sentimento onde nós estamos dispostos a abrir mão também de nossos direitos, a ser mansos e não ser arrogantes com aquilo que nós temos, mas estarmos dispostos a mesmo fazer aquilo que não precisaríamos fazer por amor a outras pessoas, porque essa foi a postura que Cristo tomou. Ele se esvaziou da sua glória, desceu aqui e assumiu a forma de servo, porque ele subsiste não na forma de servo, ele subsiste como Deus, mas ele assumiu a forma de servo. Como ele subsiste como Deus, significa que ele é essencialmente por toda a eternidade Deus, mas ele assume temporariamente a forma de servo. E a Bíblia diz até que ele se tornou obediente. Já pensou? Veja aí no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Não significa que antes ele era desobediente, mas era por quê? Porque antes ele era Senhor. E Senhor não é aquele que obedece, é aquele que dá as ordens. Ele nunca teve antes que obedecer a ninguém. Ele existia como Senhor. Mas ele desceu dessa posição de ser Senhor e assumiu a forma de servo. E ele se tornou obediente, e tão obediente foi que até foi obediente ao ponto de morrer para cumprir a vontade do Pai. Então Cristo se tornou subordinado desta maneira para cumprir uma missão. Ele se tornou, assumiu a forma de servo. Isso nós precisamos de compreender, porque Cristo não é servo, e a Bíblia mostra isso claramente. Ele é o Senhor. Mas por que que ele fez dessa maneira, e por que que ele foi subordinado desta maneira ao Pai? Era necessário que Cristo se tornasse homem para redimir os homens. E nessa realidade, sendo homem, o homem tem por dever obedecer a Deus. Por isso Cristo, sendo o perfeito homem, vivendo como homem, Deus se tornando um homem, vive exatamente como o homem deve viver, em dependência de Deus, em obediência a Deus. Essa foi a missão de Cristo. Esse foi o papel que ele cumpriu, embora não fosse necessário que ele se humilhasse a essa maneira. Mas assim ele fez. E, claro, Cristo nunca deixou de ser Deus. Ele desceu ao mundo, se tornou um homem, sem deixar de ser Deus. Nós poderíamos dar um exemplo dessa questão da subordinação de Cristo ao Pai da seguinte maneira. Nós podemos, por exemplo, imaginar dois amigos. Eles se conhecem há muito tempo, foram amigos de infância. Hoje, como adultos, um deles é um general no exército, outro que não é militar. Aí a determinada altura da vida, aquele que não é militar ingressa no exército. Antes disso, ele se encontrava com seu amigo e falava com ele assim: ô Jorge, beleza? De igual para igual. De repente, ele está no exército e ele encontra com o general, e ele agora não chama ele de Jorge, ele diz: sim senhor, sim comandante, ou sei lá qual for a expressão que as pessoas costumam usar. Então ele não vai falar mais dessa maneira. Agora, essencialmente, ele não deixou de ser um ser humano igual ao outro, mas ele está cumprindo no exército um papel de subordinação. E nós podemos entender que na encarnação Jesus Cristo assumiu a forma de servo. Ele cumpriu aqui no mundo o papel de o homem perfeito, e o homem deve ser obediente a Deus, por isso Cristo também se tornou obediente à vontade do Pai. Então nós encontramos, irmãos, na Bíblia exatamente essa doutrina. Cristo se humilhou, tornando-se obediente. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, embora ele subsiste em forma de Deus. Cristo faz duas coisas quando ele se torna homem. Ele se esvazia da sua glória, primeira coisa. Ele põe de lado a glória que ele tinha junto com o Pai antes que houvesse mundo. Ele deixa aquilo lá e ele assume e adota uma forma diferente que ele não tinha antes. Hoje, Cristo é tanto Deus como humano e será eternamente. Mas antes da sua encarnação, Cristo era apenas Deus. Então ele assumiu algo a mais que ele antes não tinha. Ele se fez carne. Veja, por exemplo, em João capítulo 1, que Cristo, desde o início, estava com Deus Pai e ele era Deus. Mas ele se fez carne. Veja então em João, no capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui está explicitamente declarado, Jesus Cristo era Deus, e ele estava lá com o Pai. Ele estava com Deus Pai. Verso 2, ele estava no princípio com Deus, ou seja, no princípio, naquele primeiro momento, quando Deus criou os céus e a terra, no princípio, Jesus já estava lá? Ele estava lá no princípio. E aí diz no verso 3, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o Criador que criou todas as coisas. Mas veja agora o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia então nos mostra, irmãos, exatamente que Jesus Cristo estava no princípio, no momento em que o tempo começou, no princípio. E o tempo começou quando Deus fez a sua primeira obra criadora. E Jesus já estava lá, estava com o Pai, e ele era Deus. Mas no tempo e no espaço, no momento da encarnação, o Verbo se fez carne, ele se tornou homem, o que ele antes não tinha sido. E agora ele é homem. Cristo morreu como homem e ressuscitou como homem, ascendeu aos céus como homem, e como ele subiu, ele voltará como homem, e nunca deixará de ser, assim como ele é eternamente divino, sempre existirá também com corpo de carne e osso como homem, por toda a eternidade, e estará no meio do seu povo por toda a eternidade. E isso deve ser entendido, porque a Bíblia em nenhum lugar nos indica que Cristo vai deixar de ter o seu corpo. Ele ressuscitou e está glorificado para sempre. Então Cristo está agora no corpo glorificado, no qual ele existirá por toda a eternidade. Agora vamos lembrar outra realidade. Ao mesmo tempo que Cristo se esvaziou da sua glória e ele desceu a esse mundo, se tornou homem e fez o papel de servo, Cristo também voltou a ser restaurado à sua glória original. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos olhar em 2 Pedro, capítulo 2. A Bíblia nos ensina que Cristo se tornou temporariamente menor do que os anjos, abaixo dos anjos. Não é estranho isso, irmãos? Que Cristo, Senhor da glória, aquele que os anjos obedecem, aquele que chama os anjos dizendo os meus anjos, se tornasse inferior aos anjos? Mas isso foi característica da sua humilhação. A Bíblia nos mostra que acima de todas as coisas está Deus. Abaixo de Deus estão os anjos, e os seres humanos estão abaixo dos anjos. Mas veja o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, o verso 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Agora, os anjos estão maiores em força e poder do que nós. Veja também outra passagem em Hebreus agora. Em Hebreus capítulo 2, citando os Salmos, nos fala que Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos. E aí a Bíblia nos fala que Jesus, se tornando homem, se tornou por um pouco abaixo dos anjos, porque ele se tornou homem. Vamos olhar em Hebreus capítulo 2, verso 7. E veja o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 2, verso 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que é por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem abaixo dos anjos. Ele colocou o homem no jardim do Éden, deu a ele domínio sobre a criação material. O homem não tem mais tanto domínio quanto tinha originalmente depois da queda. O homem perdeu, inclusive, ele está sujeito a muitas coisas da criação agora. Mas, na realidade, um homem, um dia, estará sobre tudo. E todas as coisas estarão sujeitas a ele. E quem é esse homem? É Jesus Cristo. E tudo estará subordinado a ele. Agora, no entanto, nós não vemos todas as coisas a ele ainda sujeitas. Mas o verso 9 diz: nós vemos aquele que, por um pouco, E olha só que interessante. Aqui a Bíblia está falando por um pouco em termos de tempo, no verso 9. Por um pouco de tempo, Jesus, tendo sido feito menor que os anjos, por causa do sofrimento de morte, foi coroado de glória e de honra. Então, Jesus Cristo se humilhou, se esvaziou da posição original que ele tinha, subsistindo em forma de Deus, assumiu a forma de servo e ficou como o homem, a nossa semelhança, abaixo até dos anjos, como o homem, porque os homens estão abaixo dos anjos. Até que cumprisse a sua missão e depois voltou a ser coroado de honra e de glória. Ele reassumiu uma posição anterior. Então a Bíblia nos mostra exatamente que Cristo se humilhou, se tornando inferior até mesmo aos anjos, só por um tempo, não para sempre, por um pouco, não eternamente. Então Cristo assumiu natureza humana, ele se tornou um homem, como diz o nosso texto que nós lemos inicialmente, tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Não foi apenas parecido conosco, ele foi literalmente um de nós. Ele foi literalmente homem, 100% homem, no sentido de que ele tinha uma natureza 100% humana. Às vezes as pessoas têm imaginado que Jesus era uma espécie de um super-homem que andava por aí. Na verdade, Jesus era um homem como qualquer um de nós, tanto é que foi até mortal. E para ser verdadeiramente humano, era necessário que Cristo tivesse as experiências que seres humanos têm. Se Cristo tivesse vindo a esse mundo, existido aqui como um de nós, até mesmo nascido de mulher, mas nunca tivesse sentido cansaço, fome e sede, e nunca tivesse que aprender nada, ele teria sido homem? Não teria sido verdadeiramente homem? E não sendo verdadeiramente homem, não poderia ter sido também o nosso substituto e morrido por nós. Portanto, era necessário que Cristo se tornasse verdadeiramente homem. Por isso, você lê a Bíblia, você encontra frases como: crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja que interessante. Crescia Jesus em sabedoria. E alguém vai dizer, mas espera aí, Jesus não sabe tudo? Ele não tem toda a sabedoria, sim? Mas quando Jesus se tornou homem, para existir como homem, ele existiu na mesma condição que nós existimos, de ter que crescer e aprender a andar, e aprender a falar, a conviver e a fazer todas as coisas que os homens aprendem a fazer. Ele viveu essa realidade. Essa foi a condição de Jesus, e ele fez isso. E ele viveu como um homem realmente deveria viver, sem nunca pecar, sem nunca quebrar a lei de Deus. Por isso nós encontramos também passagens na Bíblia, como diz que ele chegou à cidade de Sicar, em Samaria, e sentou-se ali ao lado do poço, cansado da viagem. Cansado, Jesus ficou cansado. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Quando sobreveio uma tempestade, os discípulos acordaram apavorados. Ele estava dormindo. Por quê? Ele estava cansado. A Bíblia nos fala, por exemplo, que Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites, e no fim desse período teve fome. Ele sentiu fome. A Bíblia diz que sobre a cruz, Cristo disse: tenho sede. Todas essas questões são características da natureza humana. E Cristo assumiu a natureza humana e viveu como um de nós. Cristo é onisciente? Sim, ele é onisciente. Mas ele não fez uso da sua onisciência enquanto estava aqui na Terra. Isso é muito simples de entender. Vamos comparar com a sua onipresença. Cristo é onipresente? Com certeza. Ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Agora veja bem, quando ele veio aqui, se tornou homem, esteve aqui no nosso meio, ele abriu mão de fazer uso da onipresença que ele tem por natureza. Assim também da sua onisciência. E ele existiu aqui como um de nós e teve que aprender como um de nós. Agora, a verdade, irmãos, a qualquer momento que Jesus quisesse, ele poderia ter falado o quê? Ah, pra que isso? E saído dessa realidade e voltado para a sua glória. Mas ele não quis fazê-lo porque ele estava aqui numa missão e ele ficou até cumprir a sua missão. Você se lembra quando Cristo estava sendo preso, que Pedro tentou defendê-lo com uma espada e Cristo falou, repreendendo a Pedro, e disse: você não sabe que se eu quisesse eu poderia chamar meu pai agora e ele mandaria 12 legiões de anjos para me resgatar? Quer dizer, ele estava também à disposição de comandar todos os anjos e estava também em posição de ter onipotência ali às suas mãos. Mas enquanto ele viveu como homem aqui na terra cumprindo a sua missão, ele abriu mão de fazer uso desses atributos que ele tem por sua natureza. Também por isso você encontra Jesus Cristo quando ele diz a respeito do dia do seu retorno, da segunda vinda, quando Cristo voltará como juiz para julgar o mundo, e o que ele diz a respeito daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão somente o Pai. Mas peraí, Jesus não sabe tudo? Na sua humilhação aqui na Terra, Jesus Cristo abriu mão de saber tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe tudo? Você anda por aí com onisciência na sua cabeça? Se Jesus andasse por aí nessa condição, ele seria realmente humano? Ele não seria realmente humano. Ele se tornou humano. Seria a mesma coisa de Jesus andar por aí e nunca se cansar. Ele não seria realmente humano se ele nunca se cansasse. Então, nesse sentido, irmãos, Cristo se humilhou e se esvaziou de fazer uso de atributos que por natureza ele tem. Agora, ele nunca deixou de tê-los, ele só não fez uso. Cristo curou aquele paralítico que eles desceram pelo teto da casa. As pessoas começaram a murmurar do que Cristo falou quando ele disse: os seus pecados estão perdoados. E a Bíblia diz: percebendo Jesus por seu espírito o que eles arrazoavam. Percebendo. É interessante isso. Que ele percebeu. Isso indica o quê? Que até um momento anteriormente ele não sabia o que eles estavam pensando, mas ele percebeu. De novo, nós vemos um exemplo da limitação que Cristo assumiu quando ele se tornou homem. Como Deus, Deus não tem que perceber nada, ele sabe tudo antes que aconteça. Mas, como homem, Jesus viveu essas experiências que nós vivemos, até mesmo ao ponto de morrer. Ele se tornou em todas as coisas semelhantes a nós, com exceção de uma coisa, e essa coisa é o pecado. Veja o que diz em Hebreus, no capítulo 2 ainda, verso 17 agora. Hebreus 2 e 17 diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Veja que afirmação, irmãos. Em todas as coisas. Ele tinha cabelo, ele tinha pele, ele tinha sangue, tinha osso. Em todas as coisas ele é semelhante a nós. Viveu a mesma existência e realidade que nós vivemos. Deus viveu como um homem na terra. E continua dizendo, para ser, para que finalidade? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele se tornou semelhante a nós para poder nos salvar, para poder expiar os nossos pecados. O livro de Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo exatamente para explicar a doutrina que Cristo é o Senhor, ele é o próprio Deus, ele não é uma criatura subordinada e ele é também um homem em corpo. Porque as pessoas achavam isso difícil. Nunca teria sido difícil para ninguém aceitar a doutrina da encarnação se as pessoas não acreditassem que Cristo era Deus. Ou seja, se os cristãos estivessem pregando Cristo não é Deus, ele é uma criatura e ele se tornou homem, ninguém ia achar isso difícil de aceitar. O problema é que os cristãos ensinam o quê? Cristo é Deus e ele se tornou homem. E as pessoas acham isso inconcebível. Como pode Deus se tornar homem? Como pode o Criador se tornar um de nós? Para Deus não há impossíveis. Mas as pessoas encontram obstáculo e dificuldade nisso. Se os cristãos não tivessem ensinado que Jesus era Deus, falar que ele se tornou homem não teria sido empecilho para ninguém. Se os cristãos não tivessem ensinado que Jesus se tornou homem, apenas ensinassem que ele era Deus e de alguma maneira intangível e imaterial ele apareceu por aí e falou com pessoas, ninguém teria tido problema com isso. Mas as pessoas achavam difícil de aceitar que Cristo poderia se tornar homem. Aqui então nós podemos ver em Colossenses capítulo 2 a maneira que Paulo combate essa influência que veio da filosofia. Veja o que diz o verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja o que Paulo disse aqui. Olha, eu sei que tem pessoas aí com essas filosofias. Ele diz, olha, não deixe ninguém te enredar com isso aí. Enredar é a ideia de rede, né? Não deixe ninguém te pegar na rede. Isso aí é uma armadilha. Não cai nessa. Quando as pessoas dizem pra você, pela filosofia isso aí é impossível. O que tem a ver a filosofia? Filosofia é doutrina dos homens. Rudimentos do mundo. Não são verdades eternas reveladas por Deus. E aí ele então ele contende no verso 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, que frase mais forte, irmãos. Eu não consigo imaginar como eu poderia modificar essa frase para fazer essa declaração ser mais forte. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não uma parte da divindade, não uma manifestação limitada, mas toda a totalidade de Deus. Está ali, em corpo, em forma corpórea, em Cristo Jesus. Jesus Cristo é Deus. Então, irmãos, nós vemos que embora essa doutrina bíblica possa parecer estranha para alguns homens, não há nenhuma chance de equívoco. A Bíblia ensina isso. Em Jesus, nós temos um corpo físico em que, nesse corpo, habita toda a plenitude de Deus. E Deus, na intenção de nos salvar e nos resgatar, se tornou um homem. E isso, irmãos, porque só Ele poderia realmente expiar os nossos pecados. Só Ele era capaz. E se Ele buscasse um outro que pudesse ser um mediador entre Deus e os homens, seria como naquela cena em Apocalipse, em que não seria encontrado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum outro seria digno. Só Ele poderia. Por isso Ele veio. Ele mesmo veio, desceu aqui na terra. E como homem, viveu aqui na terra e foi morto por nossos pecados. Essa então foi a sua humilhação.
Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu quero fazer um convite a você que está me ouvindo a nos fazer uma visita. Nossa igreja, a Igreja Batista Histórica, está localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. As nossas reuniões são no domingo, 9h30 e 19h30. Nas quartas-feiras, oferecemos um curso de teologia. Este curso é às 19h e é um curso básico de teologia para você que quer aprofundar nessa área. Qualquer pessoa está convidada a vir fazer uma aula experimental. Nas quintas-feiras, 19h30, nós temos nossa reunião de oração e estudo bíblico.
Nós temos também duas congregações, uma na cidade de Congonhas, situada na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei. E a outra, localizada na cidade de São João del Rei, na rua Tomé Portes del Rei, número 438, no bairro Matozinhos. Você também pode acessar o nosso site, batistahistorica.org.br. Nesse site você vai encontrar informações sobre a nossa igreja, inclusive esta mensagem e outras mensagens em MP3.
E nós temos um canal no YouTube, onde você pode assistir os vídeos das pregações da igreja. O canal do YouTube é Igreja Batista Histórica. Você pode fazer uma busca, Igreja Batista Histórica ou Pastor Daniel, Igreja Batista Histórica, e você vai nos encontrar ali no YouTube. No próximo programa, voltaremos a falar sobre a humilhação de Cristo, mas prosseguiremos para falar da sua exaltação após a sua humilhação. Até semana que vem. Deus abençoe.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.